Muito boa tarde, estamos em tempo de informação. Vamos escutar o António Feliciano com os títulos. Feliciano.
Vamos então aos destaques. Passos Coelho repete presença na cidade em ação de campanha há 4 anos com relvas, este sábado com portas. PSP terminou a Operação Verão Seguro, foram detidas 3.871 pessoas. Prefeitura Brasileira de visita a Tomar. Teremos ainda a nota do dia hoje com José Rogério.
Legislativas 2015. A ERT no centro das decisões. Os candidatos a deputados pelo Círculo de Santarém passam pela ERT. Este sábado, entre as 18 e as 19 horas, Raquel Ferreira, do PAM, vai estar na ERT para falar sobre a sua candidatura. Uma conversa conduzida por Vítor Melenas. Quanto ao estado do tempo para este sábado, céu pouco nublado ou limpo, vento em geral fraco superando temporariamente moderado no litoral durante a tarde. Ainda nas terras altas o vento superará moderado até ao final da manhã e ainda ao final do dia. Pequena subida da temperatura mínima nas regiões do interior, subida da temperatura máxima. Previstos estão então 22 graus para a Guarda, 25 para o Porto, 26 para Coimbra e Leiria, 28 para Castelo Branco e Faro, 29 para Lisboa, 30 para Santarém, 31 para Évora e 32 para Tomar.
As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. As atenções da campanha para as legislativas vão centrar-se neste sábado em Tomar. Tal como a ERT avançou oportunamente, está confirmada a presença de Pedro Passos Coelho e de Paulo Portas na cidade. Os rostos da coligação Portugal à Frente, do PSD e CDS-PP, irão visitar a sede da Festa dos Tabuleiros, na Corredora, a partir das 15h30, num programa que contempla ainda a passagem pela Misericórdia de Tomar e por uma reunião com instituições de solidariedade social na Bantina. Encontro que será realizado no Salão Nobre da Câmara Municipal. Refira-se que na campanha para as legislativas de 2011, Pedro Passos Coelho também passou por Tomar, na altura acompanhado por Miguel Relvas, que seria, poucas semanas volvidas, escolhido como o seu ministro adjunto e dos assuntos parlamentares. 4 anos depois, Relvas caiu do governo e Passos Coelho tem agora como porte, em Paulo Portas, aliás, o seu elo. O Partido Cidadania e Democracia Cristã esteve em destaque no recente especial Legislativas da ERT. Sérgio Bergieira, cabeça de lista pelo Distrito para as eleições de 4 de outubro, foi o convidado da referida edição, ocasião em que apresentou as linhas mestras da candidatura, assim como algumas das propostas e os fundamentos pelos quais se norteia o PPV.
O PPV aparece ainda na altura da época do referendo ao aborto. Apareceu como um movimento cívico que viu-se, após os vários referendos, viu-se obrigado a tomar uma decisão. Ou se extinguia porque, entretanto, não tinha a necessidade, não podia sustentar-se como movimento, porque a lei assim o obrigava, e então a solução passou naturalmente por se transformar num partido político, de forma a poder também estar presente na vida pública e tentando levar um bocadinho mais além um bocadinho os seus propósitos. E é aqui que depois, à medida que o PPV se vai alargando e à medida que eu também vou avançando um pouco também nas minhas leads, deparo-me com o PPV e sempre me senti alguém que pouco definido a nível político, muito de um lado ou do outro. A questão da figura ou da pessoa era uma coisa que realmente marcava a gente, ou seja, eu votava muito numa lógica da pessoa em si ou do candidato
e não da sigla.
E não provavelmente da sigla, até mesmo porque acho que na natureza dos partidos tem coisas boas a nível de máquinas e a nível de dinâmica, porque é difícil trabalhar estas coisas. Mas, ao mesmo tempo, também tem outro lado, o reverso da medalha, que realmente é muito, muito, muito negro.
E o PPV está imune a esse lado negro, por assim dizer?
Bem, primeiro para já está. Porquê? É um partido pequeno. E como é pequeno, não tem dimensão ainda para se preocupar com determinadas coisas. Mas depois existe outra coisa que tem a ver com o seguinte, que tem a ver com os próprios princípios. Porque um dos princípios basilares da nossa natureza e do que propomos é realmente a questão da justiça. Da justiça no seu sentido supremo, da questão de uma questão de direito à vida, da questão dos direitos à escolha, à informação. E nesse sentido, eu creio que o partido está imune um pouco a essa lógica.
Pelo segundo dia consecutivo, o distrito de Santarém voltou a estar no topo do mapa de incêndios à escala nacional. Desta feita, as atenções centraram-se nos concelhos de Cartaxo e Corus, onde os bombeiros tiveram que acorrer no combate às chamas. A ocorrência mais significativa aconteceu mesmo por terras do Sorraia, onde mais de 30 de bombeiros marcaram presença, acompanhados por 8 veículos. O fogo consumiu uma área de mato, precisamente no território das freguesias de Fajarda e Erra. No que diz respeito à ignição registada no Cartaxo, esteve em causa um incêndio agrícola em Pontevel. A Polícia de Segurança Pública terminou a Operação Verão Seguro, ação que decorreu de forma ininterrupta durante mais de 90 dias. No comunicado enviado para a redação da ERTS, a PSP refere que houve registro para a diminuição de 8% da criminalidade geral, uma tendência que aconteceu também na sinistralidade nas estradas, com menos 4 vítimas mortais, comparativamente com o mesmo período em 2014. À escala nacional, refira-se, foram detidas 3.871 pessoas, 1.332 por condução com álcool, 469 por tráfico de droga e 313 por furto ou roubo. A PSP apreendeu também 1.100 armas, das quais 119 de fogo, 310 mil doses de diferentes tipos de droga e tudo isto no valor aproximado ao €500.000 de euros, para além de 545 viaturas e 52 quilos de explosivos.
ERTS. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
O ano letivo 2015-2016 já mexe. Por exemplo, no agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria, houve registro nesta quinta-feira para as cerimónias de entrega de diplomas de mérito académico para os jardins de infância e primeiro ciclo. Foi o caso do jardim de infância, primeiro ciclo de 100 soldos, onde pais encarregados de educação reuniram com responsáveis pelo agrupamento e representantes da autarquia e os professores. Celeste Sousa, a diretora de Nuno de Santa Maria, esteve presente e entrevista a ERTS, entre outros aspectos, comparou o ensino promovido nas escolas da cidade e nas freguesias.
Nós vivemos em Sem Soutos com o privilégio único. É bom viver aqui. É bom os meninos virem aqui para a escola. Muito melhor, e digo sem qualquer dúvida, que numa escola da cidade. De Tomar, não falo de Lisboa, essa nem se fala, mas de Tomar é melhor, seguramente. São turmas mais pequenas, são turmas com um silêncio, com um ambiente, ouvimos os passarinhos, ouvimos tudo isto que na cidade não ouvimos. As turmas na cidade são grandes. Uma turma de 26 alunos, de primeiro ciclo. Portanto, é bom viver na aldeia. Eu não me canso de dizer a todos os pais do nosso agrupamento, sejam eles, vivam eles em Sem Soutos, vivam em Tomar, que a melhor opção é vir para as nossas escolas. E Sem Soutos é uma boa opção, seguramente. Portanto, todas as pessoas que, não vivendo cá, escolheram esta escola, eu digo já que fizeram uma escolha, já, seguramente, a melhor escolha. E os vossos filhos terão um primeiro ciclo inesquecível, equilibrado, saudável, e seguramente que estão a trabalhar bem para o sucesso deles. Isso não tenho nenhuma dúvida.
E as escolas de ensino artístico da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais e da Canto Firme de Tomar participaram na manhã desta sexta-feira em Lisboa num protesto pelo futuro do ensino artístico em Portugal. O protesto surge na sequência dos limites avançados pelo Ministério da Educação para o ingresso de alunos nas escolas, com o estabelecimento de cotas que tornam inviável o funcionamento e a sustentabilidade financeira futura das escolas de ensino artístico. Apesar de tudo, o ano letivo vai mesmo arrancar nesta segunda-feira, neste quadro de dificuldades a que acresce ainda o permanente atraso nas verbas que o Ministério da Educação deve às escolas. No caso da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, os atrasos reportam ao mês de abril, verbas que são referentes ainda ao ano letivo 2014-2015, referiu Bruno Graça, o presidente deste emblema tomarense.
Desde abril que não dão nenhum, não fazem nenhum reembolso, digamos, para o financiamento das escolas, da nossa escola, particularmente falo naturalmente da nossa. O que quer dizer que os nossos professores continuam a trabalhar, e já viram aqui o apontamento de um professor, continuam a trabalhar, mas também continuam, como é normal nestes últimos 3, 4 anos, tem vindo a acontecer, a trabalhar, mas a pagar para se deslocarem a Tomar, se não viverem cá, para dar as aulas, porque chegam ao final do mês e a maior parte das vezes não têm, não há vencimento para lhe dar, porque efetivamente está em atraso. Isto não podia acontecer por uma catástrofe qualquer que tivesse assolado o nosso país, e assolou realmente nestes últimos anos uma catástrofe que assolou o nosso país, mas não é por isso. Eles o que querem dizer, e aquilo que nos dizem, desde abril, penso que é desde abril que andam a dizer isso, que é por problemas informáticos, porque o funcionário está de férias, porque o seu diretor está de férias, porque já despachámos ainda, mas olha, afinal pensava que já estava deferido, e já está, mas pensava que já tinha ido para o correio, mas ainda não foi, ou não está cá para atender, e andam assim desde abril. Desde abril até setembro. Hoje falei com alguém do Ministério que ficou surpresa e que diz: ah, mas isso é possível. Ah, pois claro que é. Ah, mas eu vou já saber disso. Então é bom que vá saber, porque de facto as pessoas precisam, os trabalhadores, os professores, os outros funcionários, precisam de receber aquilo a que têm direito, de um ano letivo que já terminou. Neste momento, a nossa escola, este governo tem atraso, portanto, os pagamentos de abril, de maio, de junho, de julho, de agosto, estão todos estes meses por pagar por parte do governo.
Tomar recebeu nesta quarta-feira uma comitiva da Prefeitura de São José dos Pinhais, em Curitiba, no Brasil. Os autarcas brasileiros deslocaram-se à cidade do Nabão no âmbito de um périplo por vários municípios da região, numa iniciativa levada a cabo pelo Turismo do Centro de Portugal. Em exclusivo, Luís Carlos Setim, o prefeito de São José dos Pinhais, falou à reportagem da ERT sobre esta deslocação a Tomar.
Para nós é muito gratificante estarmos aqui, entrelaçando, né, esse relacionamento que existe entre o Brasil e Portugal. Além de nós termos esse relacionamento comercial e cultural com essa nossa cidade co-irmã, eu acredito que toda viagem, nós tivemos também recebendo uma comitiva desta região lá em São José dos Pinhais no último mês de maio, trocando informações a respeito de problemas comuns. Mas o fato cultural, o fato do desenvolvimento e dessa integração é que nos leva a isso. Eu tenho dito que o mundo, né, presidente, está ficando cada vez menor. Não só pela internet, não só pelas redes sociais, mas pela possibilidade deste relacionamento que existe entre os seres humanos. A amizade, né, o carinho do povo português que nós temos recebido em todas as presidentes de Câmara que nós estamos visitando, e queremos aproveitar para convidar a presidente para, quando possível, visitar o Paraná, né, visitando o Brasil, e lá em Curitiba, São José dos Pinhais, recebê-la para corresponder a essa amabilidade com que somos recebidos.
A ERTS ouviu também a presidente da Câmara de Tomar sobre este encontro. Anabela Freitas não esqueceu as semelhanças existentes entre os dois municípios, nomeadamente ao nível cultural.
Para além de sermos países irmãos, temos também muito em comum, nomeadamente em termos de história, de tradição. Ainda há pouco estávamos a falar também na região de Curitiba, existem também as festas que celebram as colheitas, que relembro que é aquilo que está na gênese da nossa festa dos tabuleiros. Foi efetivamente uma iniciativa tomada pelo Turismo do Centro de Portugal, ao qual Tomar obviamente aderiu. O convite foi-nos feito pelo Presidente da Entidade de Turismo do Centro de Portugal, e este é um primeiro passo para que se estreitem laços entre o município de Tomar e esta região do Brasil, até porque hoje também na comitiva estão aquilo que é o equivalente aos nossos vereadores da área da cultura, da educação e da indústria. E, portanto, este será certamente o primeiro de muitos passos que vamos ter em conjunto. Esta região, pelas breves palavras que trocamos agora, temos efetivamente muito em comum, nomeadamente, como eu dizia há pouco, em termos históricos e de tradição, e, portanto, a questão da cultura, da união e da gênese das duas culturas é certamente um caminho a explorar. Mas, de qualquer das maneiras, é importante que percebamos uma coisa. Nós, enquanto município, sozinhos não fazemos nada. Portanto, temos que trabalhar em rede com as instituições e, neste caso, com o Turismo Centro de Portugal, que efetivamente tem os conhecimentos lá fora e, portanto, estaremos disponíveis para integrar a delegação, uma delegação que o Turismo do Centro de Portugal fará para naquilo que serão as visitas do próximo ano.
O Conselho Técnico da Região dos Templários, da Federação do Folclore Português, vai levar a efeito o encontro de tocadores de instrumentos tradicionais neste sábado, pelas 21h30, na Praça da República, em Tomar. Serão convidados os tocadores de ranchos, grupos folclóricos e anónimos que ainda existem e mantêm viva esta arte, no sentido de participarem no encontro e divulgarem o tocar de instrumentos tradicionais. Hélio Santos, da Direção do Conselho Técnico Regional dos Templários, falou à ERT sobre a iniciativa que, neste momento, já conta com a inscrição de cerca de 80 tocadores.
É uma iniciativa que este Conselho Técnico já fez noutros anos, noutros concelhos. Propusemos este ano fazê-lo aqui em Tomar, o município acedeu, e de facto iremos trazer tocadores anónimos e de grupos folclóricos que ainda tocam os instrumentos tradicionais de antigamente. Esse é o grande objetivo. Já temos cerca de 80 pessoas, inscrições, que irão estar presentes. Ao longo dos tempos houve muitos instrumentos, gaita de beijo, harmónios, concertinas, pífaros, depois a parte dos instrumentos corda, também são muitos, bandolins, cavaquinhos, violas, instrumentos de percussão também existem muitos, desde raio-raio, tréculas, garrafas com garros, pinhas, cacandolas de cana. De facto, são instrumentos que o povo aprendeu a usar e para o seu divertimento. Os nossos folclores, de facto, são entidades que têm permitido que se preserve essa cultura tradicional, mas ainda há muitas pessoas anónimas e que ainda tocam estes instrumentos, que vêm da sua juventude. Também há pessoas que já estão a aprender estes instrumentos também para manter a tradição, mas são espetáculos que têm tido muita aderência, muito público, e penso que o Tomar também será um dos casos. É algo que consideramos que deve ser preservado, porque é este património que diferencia, pronto, o nosso povo do povo dos outros países e das outras regiões. No mundo em que cada vez mais se encontra globalizado, são estas diferenças e a nossa cultura tradicional nos permite ter esta nossa identidade. O município de Tomar, de facto, é um dos municípios que percebeu a importância da conservação deste património e tem apoiado as nossas iniciativas, e daí o nosso agradecimento ao município de Tomar e também à Junta de Freguesia Urbana de Tomar.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Já abordámos em diversas crónicas a importância estratégica da Mata dos Sete Montes para o Conselho de Tomar, quer em termos ambientais e paisagísticos, quer em termos turísticos e desportivos. Mas, tal como acontece com o património monumental e cultural, também o património natural de Tomar é muitas vezes ignorado, desvalorizado e pouco aproveitado pelos tomarenses. No caso da Mata dos Sete Montes, apesar de não ser muito utilizada pelos navantinos, ela deve ser preservada pelos responsáveis que a tutelam, pois este património é visitado por muitos turistas nacionais e estrangeiros, e, sobretudo, a cidade de Tomar precisa deste pulmão natural para respirar um ambiente mais saudável. A este respeito, verifica-se que a mata não tem um quadro de pessoal em condições de cuidar da sua proteção, na medida em que apenas dispõe de 2 ou 3 trabalhadores precários que tratam esporadicamente da sua limpeza. Neste contexto, pergunta-se se a autarquia, em parceria com o IEFP, não teriam a oportunidade de colocar vários trabalhadores desocupados, que estão a receber subsídio de desemprego, para cuidarem da preservação deste património natural de Tomar. Mas a proteção desta riqueza natural nabantina não depende apenas das entidades oficiais, já que os cidadãos que a utilizam também têm a responsabilidade pela sua manutenção. E a este propósito, observa-se que vários cidadãos não têm cuidado com a sua limpeza e, ainda por cima, levam os seus animais domésticos para defecarem livremente neste espaço. Por isso, os proprietários dos caninos, além de sujarem a mata e outros espaços públicos, circulam com os seus animais sem trela, colocando muitas vezes em risco a integridade física dos turistas e visitantes da mata e de outros espaços, sendo agora oportuno perguntar se não existem autoridades responsáveis pela segurança pública capazes de velarem pelo cumprimento das regras estabelecidas, de modo a evitarem o comportamento imprudente de alguns dos nossos conterrâneos.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
E com a nota do dia fechamos esta edição. Tenha um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.